Olá, boa tarde para você que acompanha a programação do Canal Gov. Estamos ao vivo com a coletiva de imprensa sobre o mercado de apostas no Brasil. Vamos até o Palácio do Planalto acompanhar ao vivo.
Em seguida responderá três perguntas e aí os ministros se ausentarão, mas a equipe técnica vai continuar para responder as demais dúvidas que surgirem.
Boa tarde a todas e todos. Obrigada pela presença. Esse momento considero importante para o nosso país, porque o governo do Brasil dá sequência à regulação do mercado de apostas no Brasil. O ministro Dario vai poder historiar esse processo na sequência, mas acho que é importante a gente marcar que a gente vem, desde o início desse governo, em 2023, fazendo firme, uma regulação firme desse mercado no país. Né? A medida que vai ser anunciada hoje tem como objetivo evitar a consolidação de um novo mercado de apostas, chamado mercado de predição, para evitar que ele se consolide sem controle. E, do nosso ponto de vista, se isso acontecesse, provocaria riscos enormes para a população brasileira. Essa modalidade de predição, que o ministro Dario vai esclarecer, se ela não tiver sob controle, ela expõe os brasileiros a riscos enormes. Por essa razão, a medida adotada hoje pelo governo do presidente Lula busca proteger a renda, evitar perdas financeiras para as pessoas e reduzir a exposição das famílias a práticas inseguras. Né? Então, esse é o centro da nossa preocupação, de proteger os brasileiros que quiserem fazer aposta. Mais de 50 países já proibiram esse tipo de aposta que hoje vai sofrer uma regulação, né, a partir da decisão do Ministério da Fazenda. A França, Alemanha, Colômbia, Argentina, Itália e um conjunto de estados americanos também adotaram medidas semelhantes a essas que o Brasil adota hoje. Com isso, nós acreditamos que o governo do Brasil segue do lado do povo brasileiro, estabelecendo hoje, novamente, um limite claro. Quer atuar no Brasil? Não tem problema, mas é sobre regras muito claras que protejam a população brasileira. Então, isso é que preside a nossa orientação. Estamos preocupados com esse assunto e fechando, desde 2023, as portas para quem se instala ilegalmente e provoca danos à população brasileira. Essa é a lógica da ação que nós estamos fazendo hoje. Então, operou de forma regular no Brasil, dentro das regras, não tem problema. Fora disso, o ministro Dario vai, inclusive, já apresentar informações a respeito do resultado da fiscalização de quem tenta operar no Brasil de forma irregular. Então, obrigada pela atenção. O ministro Dario segue agora.
Obrigado, ministra Miriam. Agradeço aqui os colegas que estão participando da mesa para levar informação para a imprensa, para a população. Eu começo esclarecendo o escopo desse anúncio, dessa coletiva, e vou me permitir aqui fazer um pouco do histórico do que a gente tem acompanhado do ponto de vista de uma regulação muito dura para coibir que as pessoas, que a poupança popular seja afetada por quem não cumpre a lei, por quem usa arbitragem regulatória para tirar proveito das pessoas do Brasil. Nós estamos concluindo essa semana e anunciando hoje uma avaliação sobre os tais mercados de predição, ou na nomenclatura em inglês, prediction markets, para ficar bem claro. A gente recebeu denúncias no âmbito do Ministério da Fazenda, temos acompanhado desde a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, a secretária Daniela está aqui comigo, vai poder contar para vocês também os aspectos técnicos. A gente tem acompanhado a evolução desse setor no Brasil, que sofreu um espaço de anarquia, porque não teve regra, não teve nenhum acompanhamento, de 2018 a 2022. E com esse acompanhamento, recebidas as denúncias e feita uma avaliação interministerial, por isso a importância de ter aqui a Anatel, por isso a importância de ter aqui o Ministério da Justiça, porque a gente foi ponderando, trazendo as informações que foram nos chegando nas denúncias, mas também em consultas que a gente pôde fazer com a Comissão de Valores Mobiliários, com o Banco Central, com o Ministério do Planejamento, de modo que a conclusão a que chega o Ministério da Fazenda, em conjunto com os demais ministérios do governo do presidente Lula, é que os mercados de predição não são legais, não são regulares no Brasil. Isso por duas razões fundamentais, a equipe vai esclarecer na sequência. Nós temos hoje um comando do Congresso Nacional de uma lei do mercado de apostas, que é uma lei que tem sido executada de maneira rigorosa pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional. Portanto, violam a lei que o Congresso Nacional aprovou, que trata de apostas. De outro lado, há um outro campo de preocupação, que é o campo dos derivativos do sistema financeiro. O Conselho Monetário Nacional ontem, depois de uma grande deliberação, também esclareceu quais são os ativos subjacentes que podem ser objetos de derivativos, de modo que a gente não vá ter aqui a previsão de chuva, a morte de uma determinada celebridade, como possibilidade de ser encarado como um derivativo regular no Brasil, de modo que a Comissão de Valores Mobiliários passa, a partir de agora, a ter segurança jurídica para também proibir esse tipo de mercado. De modo que, tanto do lado da Secretaria de Prêmios e Apostas, cumprindo a lei do Congresso Nacional e toda a regulamentação que a gente vem estabelecendo, tanto do lado da CVM, nós temos hoje clareza e os processos de investigação todos concluídos, de modo a concluir e garantir que essas plataformas que oferecem essa, na nossa visão, aposta irregular, porque coletam e anunciam a possibilidade da população fazer aposta com dinheiro, desrespeitando as regras brasileiras, são consideradas irregulares. O Ministério da Fazenda tomou a providência de comunicar à Anatel, de modo que a Anatel já pode ter feito o bloqueio dessas plataformas. A gente vai ouvir na sequência. Então, no momento em que a gente dá essa coletiva, faz esse anúncio, essas plataformas já estão bloqueadas, o acesso aos brasileiros já está proibido para elas. Como a ministra Miriam disse, nós estamos tratando de cuidar da economia popular e das famílias brasileiras. O que a gente percebeu e aprendeu a duras penas é de um histórico de um governo, como foi o governo anterior, que não cuidou dos riscos que estavam sendo colocados para a população. Então, de maneira preventiva, no momento em que essas plataformas começam a chegar ao mercado brasileiro, o governo prontamente, cuidando do seu dever aqui de cautela, do seu dever de proteger a população, adota a medida, sem prejuízo da avaliação técnica e dos estudos. Então, hoje a gente está anunciando aqui o bloqueio dessas plataformas no Brasil. São 28 plataformas já bloqueadas, a gente pode detalhar na sequência, cumprindo esses objetivos de proteger a poupança popular e evitar, no momento em que a gente faz um esforço para diminuir o nível de dívida das famílias brasileiras, das pequenas empresas brasileiras, dos agricultores rurais brasileiros, dos estudantes brasileiros, a gente também previne que, a partir do anúncio que o presidente vai fazer sobre o programa de endividamento, as pessoas não tomem dívida nova, por exemplo, nesse tipo de mercado, que é uma dívida ruim, uma dívida que prejudica a esperança e a qualidade de vida das pessoas. Um segundo aspecto que eu queria ressaltar é o histórico da ação rigorosa que a gente vem adotando no que compete ao mercado de apostas em geral. O mercado de apostas, ele começa a ter autorização legal para funcionar no Brasil em 2018, ainda no governo Temer, em que se dá autorização para o funcionamento dessas plataformas no Brasil, mas não se exigiu e não se acompanhou durante todo o governo Bolsonaro, portanto, de 19 a 22, não se exigiu pagamento de tributo, não se exigiu regras de jogo responsável, não se exigiu transparência, não se exigiu conta bancária no Brasil, não se exigiu dirigente responsável para ter interlocução com as autoridades públicas. E, de fato, isso gerou um grande descontrole que agora já sob o mandato do presidente Lula foi feito um trabalho de regulação rigorosa desse setor. A gente vai poder apresentar, a secretária Daniela vai poder apresentar os números, mas eu já adianto os números mais expressivos. Depois desse período, em 2023, o Congresso Nacional aprovou uma regra que estabelece uma tributação, como os outros setores da economia pagam a sua parte justa de tributo, o setor também. Foi ajustado para cima o montante de tributo no fim do ano passado, com a aprovação do Congresso Nacional. Então, houve um incremento da tributação das chamadas BETs. E durante todo esse período, de 24 a 2025 e agora 26, o Ministério da Fazenda recebe as informações de todas as apostas do país por CPF, consegue fazer controle de lavagem de dinheiro, de origem de capital, e a gente conseguiu bloquear 39 mil domínios com a colaboração fundamental da Anatel, 39 mil domínios de bets irregulares. Isso para dizer, para além de perfis em rede social, são mais de 450 perfis em redes sociais de influenciadores que foram bloqueados a pedido das autoridades públicas e cumpridos pelas plataformas digitais, pelas redes sociais. Também, a partir do ano passado, as instituições financeiras têm responsabilidade tributária solidária, caso alguma dessas bets irregulares não faça a sua regularização no Brasil e o recolhimento de tributo. De modo que o que a gente tem sempre defendido é um endurecimento e uma regulação muito rigorosa que vai seguir avançando. A gente segue acompanhando a partir das informações que a Secretaria de Prêmios e Apostas recebe, junto com o Ministério do Esporte, para que a gente coíba as externalidades negativas, que a gente coíba o prejuízo social que o jogo irresponsável, que o jogo sem regra causa à população brasileira. Nós vamos seguir acompanhando esse processo a partir das informações que a gente tem recebido, em colaboração com o COAF, com o Banco Central, com a Receita Federal e também com a Polícia Federal. Nós temos parte importante da equipe da Secretaria de Prêmios e Apostas, que são membros e são servidores da Polícia Federal, que têm acompanhado esse processo conosco, que é um processo muito rigoroso de acabar com essa ilegalidade das bets que prejudicam as famílias brasileiras. Então, eu vou parar por aqui com essa parte do anúncio. As equipes vão trazer mais números, mais iniciativas que vão ser feitas à frente. Mas, para respeitar o horário aqui meu e da ministra Miriam, a gente aceitaria aqui responder duas ou três perguntas e passa para a equipe técnica esclarecer os demais aspectos. Obrigado.
Boa tarde, Carol Bandeira do Jota. Tenho uma pergunta para o ministro. Todo mercado preditivo vai ser proibido ou vão ter empresas que vão ser liberadas com pagamento de outorga? Vai ser bloqueio 100%, elas vão poder se adequar às regras? Obrigada.
O mercado preditivo, da forma como ele oferece o seu produto, ele viola a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é executada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Portanto, o produto oferecido por essas plataformas, quando em desacordo com a lei, não é passível de regularização. Aqui o bloqueio é por desconformidade mais geral, não só por conta do pagamento de outorga, mas desconformidade geral com a legislação. Então, portanto, não haverá, quando há desconformidade, que é o caso dessas 28 plataformas, possibilidade de correção por aí, pelo pagamento de outorga. Não haverá.
Ministros, boa tarde. Inicialmente se falou em regulação e bloqueio. Há a previsão de regular essa questão desse tipo de aposta? Porque eu tô querendo entender se o anúncio é um anúncio de regulação desse tipo de aposta e o bloqueio dessas 28 plataformas até agora ou não. Eu só estou tentando, para a gente ser bem didático, agora sendo anunciado.
De fato, é um avanço na regulação, como a ministra Miriam disse. O Conselho Monetário Nacional adotou uma resolução, foi publicada agora no período da manhã, que é regulação. Então, quando o Conselho Monetário Nacional esclarece o que é possível se admitir em termos de mercado derivativo no Brasil, nós estamos falando de regulação. que tem por consequência coibir, bloquear, proibir alguns produtos que ficam de fora dessa nova regulamentação. Então, uma regulamentação prévia, que é a regulamentação de apostas que já existia, leva necessariamente, por força de lei, ao bloqueio dessas plataformas. Avançando a regulamentação de derivativo, que podia haver alguma dúvida, agora não há mais, também leva à proibição dessas plataformas de prediction markets no Brasil. Então, é avanço da regulação que leva à proibição dessas plataformas. Veja, o bloqueio das plataformas se dá por desconformidade com a lei do Congresso que trata de apostas. Tá? Então, como a gente entende que as plataformas de predição oferecem possibilidades de apostas que violam a lei brasileira, a gente está... A lei brasileira, a Daniela pode esclarecer isso, ela previu quais são as possibilidades de você apostar. Nesse caso do mercado de predição, está além do que o Congresso Nacional previu. Então, a Secretaria de Prêmios e Apostas faz o bloqueio por desconformidade. Não haverá possibilidade de se adentrar via mercado financeiro, porque a regulação de derivativo avançou para também coibir esse mercado do lado do mercado financeiro. Tanto do lado de mercado de apostas quanto do lado do mercado financeiro, não há dúvida no Estado brasileiro hoje de que essas plataformas são proibidas.
Pessoal, última pergunta para o ministro, mas a equipe técnica segue à disposição.
Boa tarde, Ariane Bittencourt, do SBT News. Eu queria entender exatamente, se a gente pudesse explicar para quem está acompanhando, qual que é a diferença prática desse mercado preditivo para as bets. E se depois dessas medidas que vocês anunciam aqui hoje, o que a gente pode esperar para as bets, já que o presidente tem falado muitas vezes, inclusive recentemente, do desejo dele, pessoal, de acabar com as bets. E considerando esse pacote de socorro aos endividados, enfim, o que o governo tem planejado para as bets, já que elas são diferentes, não é, desse mercado preditivo e não são afetadas por esse anúncio de hoje, certo?
Certo. Eu começo pela segunda parte. O presidente Lula já disse isso várias vezes, o presidente Lula segue muito preocupado com a situação das pessoas se endividando, das pessoas entrando no jogo das bets e isso poder corroer, seja as finanças pessoais, seja a própria coesão social. Então, a gente segue acompanhando. Tem várias medidas que estão sendo pensadas, sugeridas e digeridas por nós para que a gente siga apertando a regulação das bets e, em grande medida, a fiscalização de todo tipo de ilícito. E aqui dos mais variados tipos, tá? Seja com relação à publicidade, seja com relação à origem de capital, seja com relação a descumprimento da legislação de autoexclusão, de jogo responsável. Então, nós vamos endurecer a fiscalização e seguimos avaliando outras medidas que possam ser aplicadas às bets no país, para responder a tua segunda pergunta. A equipe técnica pode esclarecer aí mais no detalhe qual a diferença entre essas plataformas de mercado de predição e as bets hoje, que as 73 operadoras que têm autorização para funcionar no país. Veja que foram 39 mil domínios bloqueados e 73 operadores que indicaram responsável no país, que tem uma conta no Brasil, com acompanhamento do Banco Central, com monitoramento do COAF. Então, nós estamos tratando de universos muito diferentes, mas mesmo para esse universo já autorizado, a gente segue acompanhando, pedindo esclarecimento, endurecendo a regulação, para que a gente melhore a situação do endividamento e da qualidade de vida das pessoas. A diferença fundamental é que a lei que o Congresso aprovou, ela prevê duas hipóteses para aposta no país. É a aposta que incide sobre esporte e a aposta que incide sobre o jogo online, que tem características específicas, a equipe pode esclarecer. Os mercados de predição, o que está por trás da aposta é uma enormidade de fatores. É se vai chover, quando alguém vai morrer, qual o resultado de uma disputa qualquer que existe. Existe uma abertura demasiada e que viola a lei. A lei brasileira previu quais são as hipóteses de aposta no país regular. Esses mercados não têm nenhuma aderência a essa restrição feita pela lei. A resolução do Conselho Monetário Nacional mostra que o substrato, do ponto de vista de ativo financeiro, para um derivativo, tem que ser algo que seja avaliado do ponto de vista de ativo financeiro. Então, se vai chover amanhã, se não vai chover amanhã, é algo que entra como uma mera aposta em desconformidade à legislação brasileira. Então, para responder os seus dois pontos, certamente a equipe aqui tem mais embasamento nos pareceres técnicos, no debate que vem acontecendo há um tempo, para trazer mais informação para vocês. Eu vou pedir licença para eu e a ministra Miriam sairmos para atendermos o próximo compromisso aqui. Obrigado.
Nós estamos acompanhando a coletiva de imprensa sobre o mercado de apostas no Brasil. Há pouco, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou sobre um bloqueio de 28 plataformas de apostas no mercado preditivo elas estão violando a lei. Então, foi determinado o bloqueio dessas 28 plataformas de apostas. E isso também baseado na resolução do Conselho Monetário Nacional, que proibiu a oferta de mercado preditivo no país para eventos não financeiros, como apostas políticas e de entretenimento. Segundo o ministro da Fazenda, essa proibição aí das plataformas é um avanço em relação à lei que levou a lei do Congresso Nacional que trata de apostas. Vamos acompanhar agora a continuidade dessa coletiva de imprensa.
Pelo ministro Dario Durigan, que eu queria só dar um passinho a mais para a gente avançar, e eu acho que é importante ter esse esclarecimento tanto para as senhoras e para os senhores que estão aqui, quanto para aqueles que vão nos ouvir depois. O que, que eu acho que é importante a gente entender no Brasil, e aí eu vou falar aqui, só para ficar claro, para não misturar os chapéus, eu estou falando como SRE, como Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, fomos nós que trabalhamos na proposta de voto de restrição do mercado de derivativos. O que, que eu acho que é importante a gente entender? Quando a gente olha a regulação ela normalmente se dá para fazer uma intervenção na economia de algo que não está funcionando ou que tem um potencial de não funcionar bem. Então, para que o Estado intervém na economia? Ele intervém quando ele identifica que aquela atividade específica precisa de uma especial atenção, porque ela pode gerar aí o que os economistas vão chamar de externalidades negativas, né? Problemas para a sociedade. O Estado brasileiro, quando ele foi regular a atividade de aposta, para começar, ele previu que isso era um serviço público. Como serviço público, ele restringiu já quem e como pode ser prestado esse serviço. E aí, o legislador brasileiro identificou, como trazido pelo ministro Dario, dois eventos que podem ser objeto de apostas. Apostas de eventos reais esportivos e apostas de jogos online. Ou seja, o legislador optou por deixar de fora do mundo das apostas tudo aquilo que não é apostas esportivas e jogos online. Tudo que não for isso é proibido ser apostado no Brasil. Um serviço público, ele é regido pelo princípio da legalidade administrativa. O que isso significa? Normalmente, a gente pode fazer aquilo que não é proibido pela lei. A legalidade administrativa é o inverso disso. Um serviço público só pode fazer estritamente o que a lei determina que pode ser feito. Isso nos pareceu que estava bastante claro, principalmente depois da regulação legal em 2023 e com um reforço muito importante da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O que começamos a ver é um crescimento de um outro setor que se apresentava como uma outra coisa. Então, houve a importação dessa ideia de prediction marketing para o Brasil. Só que o que nós observamos efetivamente é que isso tem cara, focinho e nariz de aposta. Sendo aposta, não sendo tal qual a lei determina, não pode ser prestado no Brasil. O que nós vimos em sequência, e é a parte que a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda entra, é que esse mercado começou a se apresentar como um mercado de produtos financeiros, um mercado de venda de um valor mobiliário específico chamado derivativo. O que que, por iniciativa do Ministério da Fazenda, por comando do presidente Lula, nós começamos a fazer. Esse produto, que estava se apresentando como um valor mobiliário, ele trazia também potenciais muito parecidos com os potenciais destrutivos da aposta.
Ou seja, se vendia como se não fosse aposta para se afastar da regulação de apostas e se apresentava como um valor mobiliário, o que traz um potencial risco duplo. Ele traz um potencial risco para o próprio mercado de valores mobiliários e traz um risco para as pessoas que vão ser confundidas achando que estão no mercado de valores mobiliários, mas na verdade estão fazendo apostas. Por conta desse segundo movimento, foi uma iniciativa do Ministério da Fazenda, por comando do presidente Lula, de agir rapidamente para ficar claro o que é derivativo no Brasil. Então, a resolução editada pelo Conselho Monetário Nacional de hoje deixa claro o que pode ser derivativo no Brasil. E é importante, e aqui deixando bastante claro, que é a regulação do sistema financeiro se preocupa com a preservação do sistema financeiro, ela se preocupa com empresas sérias que queiram prestar serviços de derivativos no Brasil, que queiram, de fato, se registrar no órgão responsável pelo registro dessas empresas, que é a CVM, que registrem os seus produtos como derivativos, desde que cumpra a regulamentação. Então, o passo bastante relevante que se dá hoje é deixar claro o que pode ser derivativo, e isso é competência regulatória do CMT e de supervisão da Comissão de Valores Imobiliários, e o que não é, se tiver características de apostas, isso é de competência da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, e se descumprir a lei, é a Secretaria de Prêmios e Apostas que fará com que essas empresas não prestem serviços ilegais no Brasil. Mas, para esclarecer essa parte, eu vou passar para a Secretária de Prêmios e Apostas, Daniele.
Oi, gente. Só para, enfim, dar sequência aqui à fala do Regis, né, nessa questão das apostas. É, um pouco do que já foi colocado aqui, do contexto, né, do surgimento e da legalização dessa modalidade lotérica, que é um serviço público, que é a aposta e a aposta de cota fixa. É, e aí, obviamente, a gente tem a lei de 2018 e uma lei de 2023 também que conceitua o que é uma aposta, conceitua o que é uma cota fixa. É, e quando você está falando de aposta, é o ato daquele apostador colocar um valor em risco na expectativa de recebimento de um prêmio. E uma cota fixa é porque você já tem um multiplicador ali que você sabe, em caso desse prêmio sair, você for o ganhador, você sabe o montante que você vai receber, porque você, naquele momento em que você fez a aposta e colocou ali em risco num evento futuro, né, e incerto, você sabe o montante, aquele fator de multiplicador, e aí você já tem a perspectiva do montante caso você tenha a sua premiação. Então, isso é o conceito que está posto na lei 14.790. Um pouco do que o ministro colocou, né, e do que o Regis aqui, secretário de Reformas Econômicas, traz, é a gente passa a receber, né, alguns meses atrás, e a gente passa a se debruçar, a gente passa a receber alguns ofícios, preocupações de outros órgãos, do próprio Ministério do Esporte, nessa questão da própria integridade esportiva, manipulação de resultados e do próprio setor, enfim. E a gente se debruçando, né, fazendo as análises e os estudos, a gente percebe que essas plataformas, né, que exploram essa atividade, que estavam explorando essa atividade, embora com, né, como o Regis mencionou aqui, com o focinho, com a orelha de apostas, e de fato, eles se diziam vinculados ao mercado derivativo. Então, por isso também, a gente, junto ali da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali, a gente faz uma manifestação, uma consulta, para também entender a nossa competência, né? Até onde vai a nossa competência. Porque hoje, a lei já estabelece que plataformas ilegais, né, que explorem a atividade de apostas e apostas de cota fixa, elas não podem permanecer, elas são ilegais. Então, com isso, a gente tem um comando legal de possibilitar o bloqueio desses sites. E esse foi um dado que o ministro trouxe aqui, dos 39 mil sites, que é realizado aqui em parceria com a Anatel, desde 2024, que a gente tem um acordo de cooperação com a Anatel, justamente para a gente conseguir fazer, né, esse bloqueio desses sites ilegais que disponibilizam ou ofertam sites e atividades ilegais de aposta de cota fixa. Então, quando a gente olhou, né, e observou essas plataformas, né, de mercado de predição, a gente percebe que a dinâmica, que o modelo estruturado ali, a oferta como é realizada, de fato, é de aposta, né, e de aposta de cota fixa. E, por isso, esse enquadramento para que a gente consiga, junto, né, a Anatel e, obviamente, cumprir a lei, que é não permitir que esses sites ilegais que exploram essas atividades permaneçam. Né? E, obviamente, que a resolução do CMNE foi super importante para restringir, delimitar o que seria esse ativo subjacente quando a gente está falando ali desse lastro econômico, né, colocado. Então, é um pouco também desse contexto que eu gostaria de trazer aqui para esclarecer.
Pessoal, antes de passar para as perguntas, duas palavrinhas rápidas aqui. O doutor Ricardo Morishita, secretário da Senacom, secretário nacional de consumidor, e o doutor Otávio Pirante, que é o conselheiro da Anatel. Rapidinho, por favor.
Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas e meus colegas de mesa. Eu tenho para mim, especialmente para o consumidor, que hoje é um dia muito importante, um dia histórico para os consumidores. Porque se evita a maquiagem das bets. O que a gente está lidando aqui, enfrentando esse problema, é trazendo uma clareza solar, que a regra geral existente no Brasil é a proibição, inclusive é contravenção penal, você ter jogos...
A gente sabe que a regra geral é a figura da contravenção, e a gente sabe que no Brasil existem duas exceções. A primeira exceção é a regulada pela 14.790, quando a gente tem os jogos de azar e as apostas online, que são as bets. E o outro é o regime de derivativos, quando tem um lastro financeiro. Tirando isso, é ilegal, é absolutamente ilegal. É uma maquiagem que os consumidores são submetidos. Por isso, enfrentar com rigor, enfrentar com absoluta clareza, é do que se trata o dia de hoje. É endereçar abusos, endereçar práticas comerciais abusivas e dizer, não há uma terceira interpretação. Ou ele é ilegal, ou ele faz parte do regime legal. E para fazer parte do regime legal, ele está registrado como jogos de azar e apostas no Ministério da Fazenda, na SPA, ou ele faz parte da resolução agora, a partir do CMNE, está registrado na CVM e é um derivativo com laço financeiro. Fora isso, é ilegal, é prática comercial abusiva. Obrigado.
Bom, boa tarde a todas e todos. Desde ontem, quando a Anatel recebeu a notificação do Ministério da Fazenda, a Anatel imediatamente notificou as mais de 19 mil prestadoras que prestam serviços de acesso à internet no país, solicitando bloqueio imediato do acesso às 28 empresas citadas. Esses bloqueios correram da forma correta, correram a contento. Esses sites estão bloqueados, então já foram 28, e a Anatel segue à disposição, preocupada com essa questão, tanto o Ministério das Comunicações, o ministro Frederico, quanto a Anatel, o presidente Carlos Baigorre e todo o Conselho Diretor, seguimos preocupados, atentos e à disposição prontos para fazer novas ordens semelhantes, né, visando coibir esse mercado ilegal.
Oi, boa tarde, secretários, secretárias. Francisco Arthur, Correio Brasiliense. Eu fiquei com duas dúvidas. Uma é sobre quais casas de aposta têm causado mais dívidas, se as regulares ou as irregulares. E a outra é sobre estratégias para comunicação, para conscientização das pessoas, né? Se o governo pretende conversar com bispos, pastores, propaganda de TV, de redes sociais. Como que isso está sendo trabalhado? Obrigado.
Desculpa, a primeira... Sobre endividamento?
A primeira... A primeira é sobre quais casas de aposta têm causado mais dívidas, se as regulares ou as irregulares.
Bom, eu acho que é importante dizer, né, a gente hoje, né, firmamos, na verdade, um acordo de cooperação técnica recente com o IPEA, justamente para a gente conseguir buscar esses indicadores, pensar em indicadores públicos, né, voltados aqui, principalmente quando a gente está falando de aspectos regulatórios. A gente precisa entender se a regulação que a gente tem feito, né, como que a gente coloca esses indicadores, isso faz parte, e pensar também em desenvolvimento de estudos e pesquisas, né? É importante dizer que quando a gente está falando de uma, vamos dizer, né, uma casa de aposta, um agente operador ilegal, a gente já derrubou mais de 39 mil casas de apostas, né, ou plataformas ilegais. Então, e esse dado, de fato, né, de como elas operacionalizam, né, considerando que isso é ilegal, a perspectiva é de bloquear e de derrubada. Né? Então, a gente não consegue ter controle disso. Né? Quando a gente está falando de plataformas que são ilegais, a gente não tem controle dessas, de como funciona lá. Agora, quando a gente está falando, né, de plataformas legalizadas, um pouco do que o ministro, né, já comentou, a gente tem mais de 70, na verdade, um pouco mais ali de quase 80, mais de plataformas já legalizadas e autorizadas pela... E elas precisam também seguir uma série de regras, né? O ministro comentou aqui sobre as regras do jogo responsável. A gente tem uma portaria específica para tratar sobre o jogo responsável, que é a 1231. De uma plataforma de 2024, que é justamente ali que trata das externalidades negativas, né, quando a gente está falando das bets, né, dos agentes operadores ali, de apostas de cota fixa. Então, tanto na preocupação financeira, tanto na preocupação mental, enfim. E a gente tem feito algumas parcerias, inclusive, nesse sentido, né, de se ter um autoteste voltado para a questão financeira. A gente também, ano passado, desenvolveu e está à disposição de qualquer pessoa, né, a autoexclusão centralizada. Então, isso também é importante que se diga aqui. Então, hoje, você tem uma plataforma onde qualquer cidadão que tem interesse, né, enfim, dentro das plataformas legalizadas, obviamente, de não estar nesse mercado ou de não apostar, é possível que ele se autoexclua de todas essas plataformas de uma única vez. Hoje, a gente já chegou na marca de 500 mil solicitações de autoexclusão, quase 500 mil, e a gente tem ali um percentual, né, dessas pessoas que dizem que perderam a saúde financeira, e disso a gente está falando ali num total mais ou menos de 10% dessas pessoas que solicitaram essa autoexclusão centralizada. Dos motivos ali alegados é essa questão da saúde financeira. E, obviamente, que eu acredito que com esse acordo junto com o IPEA e com o cruzamento das bases, de outras bases também que o IPEA tem, a gente consiga, né, de fato, na perspectiva das apostas legalizadas, a gente sair com esse estudo e com essa análise e com essa pesquisa.
Deixa eu aproveitar aqui essa sua pergunta, que eu acho ela muito importante, para te dizer uma coisa. Eu não tenho a menor dúvida que quem está na ilegalidade, as bets irregulares, são um risco imenso para a vida do consumidor, seja ela financeira, seja ela em relação à sua saúde, porque ela é absolutamente ilegal. Ela não tem controle, ela não tem absolutamente nenhum compromisso com o cumprimento das regras e das balizas estabelecidas, tanto pelo Congresso Nacional como pela Secretaria de Prêmios e Apostas. É um alerta que precisa se fazer aos consumidores. Se a bet é ilegal, é igual a prejuízo, é igual a ameaça, é igual a risco, risco patrimonial, risco à sua saúde, à sua segurança. É também um risco de jogar, ganhar e não levar. Então, no limite, é importante fazer esse alerta e essa informação. Os dados, como a secretária está dizendo, vão mostrar exatamente isso. Mas o mais importante, saiba que jogar numa bet ilegal é tudo de ruim. É um risco imenso, além dela ser absolutamente ilegal e abusiva. Essa linha é importante. Esse alerta é fundamental para esclarecer o consumidor brasileiro. Na hora que ele joga, ele precisa saber se ela é legalizada ou não. É uma garantia mínima para que ele possa
ter não uma fonte de renda, mas um entretenimento, como prevê na norma, para que ele jogue numa legalizada. .bet.br, tem que procurar na hora que faz o jogo, senão é igual a risco, a prejuízo e a ameaça à saúde e à segurança.
Eu só queria também complementar, pegando a fala aqui do Ricardo, que a gente tem uma parceria junto com a Senacom e todas as bets legalizadas, né? Enfim, é disso que a gente trata aqui, é disso que compete a SPA fiscalizar, monitorar, sancionar, mas eu estou falando na perspectiva, né, das bets legalizadas, todas precisam estar na plataforma consumidor.gov.br, que também é um outro caminho ali, para que o consumidor, né, que se veja ali com seu direito violado, na perspectiva consumerista, e é uma plataforma ofertada pela Secretaria Nacional do Consumidor, ele também possa ali, é um outro caminho ali, né? Todas precisam aderir à plataforma e ali você também consegue fazer sua reclamação, buscar a solução dos seus conflitos de consumo e, como é uma plataforma pública e transparente, né, a própria Secretaria, a gente também, a SPA, tem acesso a esses dados, o que também nos ajuda a olhar, né, aperfeiçoar, né, seja da perspectiva regulatória e das ações que precisam ser feitas, né, nessas externalidades negativas aqui.
Boa tarde, Matheus da Broadcast. A minha dúvida para os secretários, eu queria saber duas coisas. A primeira é, foram citados diversos riscos que esse mercado preditivo traz para a sociedade brasileira. Um desses riscos analisados pelo governo foi o risco eleitoral para esse ano? Há risco de aposta em eleição? Vocês ficaram com medo de algum tipo de intervenção externa em relação a isso, já que em outros países é regulamentado esse mercado? A minha segunda pergunta é em relação a esses, para deixar bem claro, empresas como o Polymarket, por exemplo, estão a partir de agora proibidas no Brasil, elas não podem atuar, como vocês pretendem, além de derrubar o site, fazer com que eles não façam propaganda, não estejam online, já que eles não são apostas, né? Não dá para a SPA ficar fiscalizando eles, não sei, ficou meio num limbo.
Eu vou assumir aqui. A primeira parte, acho que é importante ficar bastante claro, nós temos aqui leis no Brasil, né? As leis do Brasil, como eu tentei deixar claro na minha apresentação, fala exatamente o que pode ser apostas. Se não está na lei, não pode ser aposta no Brasil. É pura e simplesmente uma atividade ilegal. Pouco importa, do ponto de vista técnico, para quem aplica essa lei, qual é o objeto apostado. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, não tem nenhuma interferência de qual é o objeto apostado, porque a lei diz o que é legal. Então, a lei diz que só é legal apostas esportivas e apostas em jogos online. Se não for esses dois objetos, é pura e simplesmente ilegal. E respondendo à sua segunda parte, tendo em vista que sim, empresas estão a ofertar apostas ilegais, é sim competência da Secretaria de Prêmios e Apostas derrubar empresas que prestem sites, em seus sites, serviços ilegais. Aqui é importante ficar claro, não existe uma subjetivização da fiscalização. Não nos interessa quem oferta. Interessa é, em havendo uma aposta ilegal, ela deve ser fiscalizada e proibida no Brasil. Em havendo um derivativo ilegal, ele deve ser fiscalizado e proibido no Brasil. Eu vou falar aqui só do ponto de vista de regulação do sistema financeiro, ainda que não seja competência a supervisão deste setor pela Secretaria de Reformas Econômicas, mas é o tema que me cabe aqui. O que é importante é, existe um mercado sério que está disposto a cumprir regras, fazendo seus registros, fazendo registro de seus produtos. Esse mercado precisa ser olhado com atenção e protegido. Se uma empresa séria quiser prestar um derivativo no Brasil, ela tem que cumprir a lei e ela tem que cumprir a regulamentação infralegal. Então, todas as empresas que estiverem dispostas a prestar serviços legais serão permitidas no Brasil. Toda empresa que prestar um serviço que, pela legislação nacional, é ilegal, ela tem que ser expurgada do território nacional, seja digital, seja físico. Então, toda empresa que prestar serviços ilegais, o Estado usará o seu aparato para proibir
a sua atuação no Brasil, não só diretamente, mas também indiretamente. Lembrando que a legislação permite que prestadores de serviços financeiros, prestadores de serviços de publicidade que prestem serviço para serviços ilegais, também sejam responsabilizados por isso. Então, todo aquele site, aquele perfil de internet que fizer propaganda de sites ilegais, eles também estão na ilegalidade e também sofrerão, se for um derivativo, fiscalização eventual do órgão regulador e, se for uma aposta ilegal, também. Aí eu passo para a reguladora do setor.
Também. Eu só queria complementar aqui o Regis para dizer que, de fato, assim, né, hoje, né, você citou especificamente a Polymarket, né, tá bloqueada, então você não... Não sei se você tentou, mas... Tá, depois a gente... Tá, a gente fornece. É porque, veja, quando a gente faz, né, esse processo de derrubada, a gente tem uma quantidade, mas a gente tem uma quantidade ali de provedores e tem uma questão técnica, provavelmente quando a gente está falando de algumas redes, eu vou passar talvez uma questão mais técnica, mas antes disso, eu só queria, para não perder o raciocínio e complementar aqui, essa questão da publicidade, né, um pouco do que o Regis colocou, a SPA atua em algumas frentes no combate, né, desse mercado ilegal, então você tem a frente, né, essa primeira frente aqui, que eu gostaria de destacar, que é a frente que a gente tem falado aqui das derrubadas do site, isso porque já é uma frente que a própria Lei 14.790 nos permite, né, então essa é uma frente importante. A gente tem uma frente, que é uma frente comentada aqui, que é do sistema financeiro, então a própria lei, né, no seu artigo 21, ela impede que instituições financeiras, instituições de pagamento e arranjo de pagamento deem curso a transações financeiras a plataformas ilegais, de apostas ilegais. Tem uma frente, vamos dizer assim, de publicidade, né, que é justamente alguns acordos que a gente tem, seja com o Conselho Digital, seja com o CONAR, justamente para a gente conseguir dar vazão a essas remoções de perfis, remoções de conteúdo, derrubadas de perfis, quando a gente percebe, né, que eles estão fazendo publicidade, ações de marketing de plataformas ilegais. E tem algumas outras frentes, né, que é uma frente para olhar para toda essa cadeia econômica que também presta serviços, né, para essas plataformas ilegais. Então, quando a gente está falando de publicidade, a gente também tem uma frente ali forte, que é justamente na remoção de conteúdos, na derrubada de sites, enfim, para que na remoção de apps ilegais, enfim. Então, isso também a gente consegue repassar para vocês esses dados.
Só complementando um pouquinho as respostas relativas à primeira pergunta que foi feita, que diz respeito às apostas relativas a resultados eleitorais, eu acho que vale também registrar que já havia um proibitivo, resolução do TSE, que proíbe esse tipo de aposta. Então, agora a gente só corrobora que a prática disso em sites atuando no Brasil já era ilegal, né? Então, nesse ponto não há novidade. Apenas o acirramento do controle e do bloqueio dos sites que explorem, mas a proibição ela já existia.
Valdo, duas últimas perguntas.
Eu acho que vale só complementar a resposta, conforme solicitado pelo Ministério da Fazenda, como funciona o bloqueio nesses casos. Então, o Ministério da Fazenda, seja caso de BET, seja caso de mercado de predição, tá? Quando o Ministério da Fazenda informa a Anatel a lista do site, a Anatel notifica todas as prestadoras, as 19 mil prestadoras, e essas prestadoras, interrompem a geração de tráfego para aqueles domínios. Com isso, cai na prática o acesso do cidadão àqueles domínios, tá? Então, é feita essa notificação, as prestadoras reagem. Nunca houve caso, até aqui, de qualquer prestadora se recusar a fazer essa interrupção, tá? Fique claro. Então, as prestadoras têm sido colaborativas nesse sentido. Algumas agem de forma imediata, algumas demoram um pouquinho por causa de o tempo de notificação, mas fato é que isso tem ocorrido. A gente precisa checar especificamente qual é a prestadora num caso concreto, caso exista, mas pelo que eu estou entendendo, quem foi tentando checar o acesso ao site não está conseguindo em grande parte aqui, tá? Eventuais situações excepcionais a gente consegue verificar e de novo notificar a prestadora.
Boa tarde, é Jéssica Santana do Valor Econômico. Só para esclarecer com relação a como que isso atinge o setor financeiro, porque inclusive a B3 tinha anunciado essa semana que ia começar a operar no mercado de predição a partir de segunda-feira, né, via Home Broker. Então, por exemplo, os derivativos econômico-financeiros, por exemplo, atrelados a dólar, atrelados a Bitcoin, a Ibovespa, todas essas índices, eles estão, continuam regulares. E exatamente, então, só o que está fora, o que não é ligado à derivativa econômico-financeiro é o que vai ser afetado, que vai ser proibido, só para esclarecer esse ponto exatamente do que, porque tem muitas empresas grandes no Brasil que já estão oferecendo nesse mercado de predição, por exemplo, decisão de política monetária também, então, a pedidos para predição de PIB, inflação, então, só para entender o que, é que vai ficar fora e o que, é que vai ficar dentro da regulação.
Jéssica, te agradeço imensamente por essa pergunta, porque eu acho que ela é bastante relevante, mais uma vez, para esclarecer a dimensão, a parte que me cabe aqui do latifúndio. Empresas que prestam serviço de derivativos serão plenamente preservadas sempre que cumprirem a lei e a regulamentação infralegal. Então, toda aquela empresa que se preparou para prestar serviços de derivativo, o que ela precisa é continuar fazendo o que ela sempre teve que fazer para atuar no Brasil, seguir a lei e seguir a resolução. E o que, de fato, a resolução nova do CMNE faz, orientando a CVM na aplicação da lei, é circunscrever a ativos econômicos financeiros. Então, toda a evolução de um mercado de derivativos próprios com substrato econômico-financeiro está preservado conforme a legislação. Uma vez registrado esse prestador de serviço na CVM, uma vez registrado esse contrato, ele vai poder prestar esse serviço. Então, empresas sérias que sempre cumpriram as leis no Brasil, como é o caso da B3, eu tenho bastante convicção de que para ela vai ser bastante tranquilo seguir na prestação de um serviço legítimo, economicamente relevante e protegido pela legislação e pela regulação infralegal. Então, basta agora, eventualmente, se pensava um produto para além dos produtos previstos na resolução, ela não vai poder prestar, porque aí invade competência de outras áreas. Mas, uma vez, seguindo essa nova resolução, que já está disponível no site do Banco Central, a gente consegue seguir sem grandes sobressaltos para este mercado legítimo que existe no Brasil.
Boa tarde, Ana Paula, do Jornal O Tempo. Eu queria saber, então, já que é uma contravenção penal, além da derrubada da plataforma, existe algum tipo de investigação para punição desses infratores e talvez a devolução também desses recursos obtidos ilegalmente?
Aqui, o que eu acho que a gente precisa sempre ter em vista, né? O Estado, ele funciona com diversas frentes e cada uma tem as suas competências. Então, se a gente está falando de regulação do sistema financeiro, nós temos um órgão normativo, que é o CMNE, nós temos um órgão supervisor, que é a Comissão de Valores Imobiliários, no caso, ou, eventualmente, o Banco Central, em outros casos. A competência do CMNE e da Comissão de Valores Imobiliários, ela é administrativa. Tudo aquilo que for identificado, que há um potencial de infração criminal ou contravenções, isso tem que ser notificado os órgãos policiais, os órgãos de controle criminais, para que eles ajam nas suas esferas de competência. Aqui, de novo, o Estado, ele é multifacetado nas suas tarefas. Por exemplo, infrações de natureza consumerista. Nós temos um aparato aqui representado pelo secretário Murishita, também responsável por infrações de ordem do direito consumidor. O que o Estado brasileiro precisa fazer? Cada um atuar forte e firmemente nas suas esferas. A polícia, o Ministério Público, todos os órgãos que têm que atuar também na dimensão criminal, também irão atuar, e é por isso que a gente tem parcerias também com esses órgãos.
É, só complementando aqui, né, essa mesma linha, né, o fato da gente, aqui na SPA, como eu comentei, uma das frentes é justamente a derrubada, né, e o bloqueio desses sites ilegais, mas você tem outras frentes e a gente também estabelece outras parcerias, né, então, obviamente, quando a gente está falando, por exemplo, né, do fluxo financeiro, quando há identificação, por exemplo, de um site ilegal, a gente, e até decorrente do artigo 21 da Lei 14.790, a gente tem ali também uma outra portaria, que é a portaria 566, que faz com que esse sistema financeiro precise, por exemplo, monitorar e, no caso de identificando, né, de que algum IEF, alguma instituição de pagamento, alguma instituição financeira está dando curso a transações ilegais, né, financeiras a essas plataformas ilegais, elas precisam nos reportar. E quando a gente recebe esse reporte, a gente faz todo, né, uma análise e, obviamente, quando há identificação, a gente reporta para os órgãos de persecução penal, a gente reporta para a Receita Federal, né, se tiver uma interface junto ali com a Secretaria Nacional do Consumidor, a gente também reporta. E, obviamente, que essa articulação e essas cooperações, sejam com entes públicos e privados, são importantes para que, de fato, a gente consiga caminhar, né, nessa canalização ou seja mesmo nesse sufocamento desse sistema ilegal.
Pessoal, última agora mesmo, para não atrasar mais as agendas.
Só porque a gente está tentando entender a combinação da nova regra do CMNE com o entendimento da Fazenda. Se essas empresas, elas se registrarem, a Fazenda entende que elas são BET e, portanto, elas podem fazer as apostas sobre assuntos que não são econômicos, elas entenderiam que elas são BET? Não, né?
Então, vou tentar de novo.
Por favor.
Pensa assim, nós temos duas coisas diferentes. Uma que é aposta. Para ser aposta no Brasil, necessariamente tem que ter autorização do Ministério da Fazenda e só pode ser com os objetos expressamente previstos na lei e na regulamentação da SPA. Apostas, só Ministério da Fazenda, só apostas esportivas ou jogos online. Se não for com autorização do Ministério da Fazenda, não pode atuar nacionalmente. Tendo autorização, só pode ser apostas esportivas ou apostas em jogos online. Essa é uma dimensão. Segunda dimensão, derivativos. Isso é um valor mobiliário que só pode ser comercializado no mercado por empresas que têm o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários e os contratos têm que ser registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Esses contratos, eles têm um ativo subjacente, eles têm algo sobre o qual incide esse derivativo, ele deriva de algo. O que a resolução diz é esse ativo subjacente só pode ser de substrato econômico financeiro, ou seja, um tema que não tem, então, a cor do chapéu da rainha, para ficar no exemplo anedótico típico do Reino Unido. O chapéu da rainha não tem substrato econômico financeiro, segundo a regulamentação, logo não pode ser substrato de um valor econômico chamado derivativo, logo não vai poder ser registrado na CVM. Então, não pode ser aposta, não pode ser derivativo. Então, não existe possibilidade de algo que não está previsto como aposta na lei se tornar aposta, só se por um acaso o legislativo mudar. Não existe possibilidade de um derivativo que não está previsto na regulamentação ser considerado um derivativo para fim de mercado de valores mobiliários. Ficou claro? Obrigado, gente. Boa tarde.